dia para você.
Aí então vamos falar de xadrez. O professor Chico, que é um apaixonado pelo xadrez, incentivador da modalidade. E vamos falar das novidades. Por exemplo, está chegando aqui o torneio de xadrez neste sábado aqui em Passo Fundo. A partir de que horas e onde vai ser esse torneio, professor?
O torneio vai ser na FUNCEPAF, que é a sede da antiga Caixa Estadual, na rua Guilherme Curtes, 815, esquina Junca Pinto. O congresso técnico começa às 13h15 e o torneio deve começar às 13h30 horas.
E as inscrições, se quiser fazer com antecedência, pode fazer ou é lá no dia mesmo?
Pode ser feito com antecedência, daí seriam R$20. Se fizer no dia do torneio, é R$30. Pode ser feito pelo Pix, tem o folder, é o meu telefone ou o meu CPF, fica à disposição. Qualquer coisa, podem ligar para mim. O meu telefone é 549-8110-1613.
Depois a gente vai publicar também a matéria no nosso site. Quem quiser depois pode buscar lá a chave Pix para as inscrições para ter mais detalhes. E aí já tem uma orientação, leva o relógio e leva o jogo de peças junto.
Exato, não que seja obrigatório, mas se a metade, se tiver, vamos supor, 30 jogadores e 15 levar, já dá certo. Mas a gente sempre pede em todos os torneios, uma norma, que todo mundo leve o seu relógio, quem tiver, lógico, e o jogo de peças.
Por que que é importante o relógio para quem não acompanha o dia a dia aqui do xadrez?
Assim, ó, uma competição, quando é oficial, ela tem um relógio que tem dois visores, um para o jogador de brancas e outro para o jogador de pretas. Quando o jogador de brancas efetua o seu lance, ele aperta numa tecla, para o relógio e funciona o do adversário. Então, esse torneio vai ser 15 minutos para cada um, ou quem tiver relógio digital, daí é 10 minutos com 5 segundos de acréscimo.
Olha só, interessante. E outra informação, professor Chico, aqui é o sistema suíço em 5 rodadas. Como é que é esse sistema suíço aí?
O sistema suíço, para mim, é o melhor sistema que existe em qualquer competição. Eu vou citar um exemplo que é para o xadrez, mas pode ser adotado em outras modalidades. O sistema suíço, ele faz com que, vamos supor, a partir da primeira rodada, daí é emparcerado de acordo com o rate. O que é o rate? O rate é uma pontuação que cada jogador tem com seus desempenhos em torneios anteriores. Então, o jogador mais forte corta no meio e pega o jogador mais forte do que está no segundo escalão. E a partir da segunda rodada, quem está bem no torneio joga com quem está bem. Quem está intermediário joga com quem joga intermediário. Quem está mal joga com quem está mal. Isso facilita para o novato que está começando, estreante, que tem medo de torneio, ele deve pegar um jogador forte só na primeira rodada. Porque se ele perder, que a tendência é perder, porque o xadrez tem muita lógica, ele vai jogar sempre com um jogador do seu nível.
Já pega um Flamengo aí na primeira rodada do adversário e vai lá.
Que nem o nosso time, o Inter, aí vai perder já. Mas hoje...
O senhor não está confiante para hoje, professor?
Não, eu sou gremista, por isso que eu estou
confiante. Não está confiante. Zé, qual o seu palpite para Inter e Flamengo?
Eu acho que vai ser 3-0 para o Flamengo.
3-0 para o Flamengo. Olha só, bem confiante o palpite do professor. Aí então, voltando aqui para o xadrez. Professor, o senhor ficou um tempo aí fora, está voltando aí a apoiar, a organizar os eventos. E o senhor reencontra hoje uma nova etapa, que é o pessoal ligado ao celular, ao computador. O que mudou nesses anos aí, do tempo que o senhor organizava os eventos, para hoje?
Exato. Eu, em 2011, como eu falei na entrevista anterior, eu perdi a minha primeira esposa e eu estava dando aula no Notre Dame. Aí eu aguentei ainda dar mais um ano e daí pedi demissão, eles não queriam me dar e tal. Foi indo até que eu saí, pedi demissão, né? Porque eu estava muito, não era chateado. E aí praticamente eu abandonei o xadrez. Nesse meio tempo eu joguei um campeonato municipal, até ganhei e joguei um torneio ali na região de Erechim. Foi isso. Então, praticamente, para quem vivia o xadrez quase que diariamente, eu joguei 2-3 torneios em 15 anos. E aí
qual foi o seu grande título que o senhor recorda na sua trajetória?
Meus grandes títulos de xadrez eu fui 2 vezes campeão municipal, fui 1 vez campeão regional em Carazinho e também tive um título de vice-campeão brasileiro por correspondência. Na época não tinha celular, a gente jogava por carta, mandava uma carta, depois recebia o lance. E aí eu joguei pela equipe do Rio Grande do Sul, nós fomos vice-campeão brasileiro. Campeão foi São Paulo, né? Como sempre, era forte no xadrez postal na época.
Ah, interessante. E hoje o senhor encontra essa gurizada aí que é ligada ao celular, ao computador, e o xadrez não pode deixar de ser presencial também. É importante a tecnologia, mas a presença, o contato direto é importante.
E bem colocado, eu inclusive tenho planos de tentar incluir xadrez nas escolas de novo, que na minha época tinha duas, três escolas que tinham professor de xadrez. Agora, talvez tenha, eu não estou sabendo, porque assim, em todo o esporte a gente precisa categoria de base, e eu noto que em Passo Fundo já não tem mais jovem com menos de 18 anos jogando xadrez. Então a gente tem que apostar sempre, todo o esporte temos que apostar nas categorias de base.
O senhor dá uma dica para os pais que estão nos ouvindo, incentive os filhos a participar do xadrez, que vão ter benefícios.
Isso, o xadrez tem bastante benefícios para as crianças e para os adultos também, mas principalmente para a criança, para formar, porque tem disciplina, é um jogo que não depende de sorte, é só lógica, é estratégia, tática, entende? Então é muito importante a criança. Eu hoje mesmo, no meu grupo, que agora nós temos em 10, 15, está pequeno o grupo no meu tempo, até estava olhando os papéis essa semana para o torneio, achei lá um torneio que eu era o diretor, que teve 75 participantes, né, aqui em Passo Fundo, teve um grande mestre, o Mequinho, que foi o maior jogador de todos os tempos, mais dois mestres, e por incrível que pareça, quem ganhou foi um jovem, que hoje é capitão dos bombeiros, Rodrigo Borges, ganhou de três mestres e dos melhores jogadores do estado do Rio Grande do Sul.
Interessante a história aí. E aí vamos falar do xadrez. Bem, o senhor falava aqui também o que mudou ao longo dos anos. Hoje você pode encontrar um adversário de um outro país, do outro continente. Tem essa possibilidade, pode escolher. Eu quero um adversário mais forte, médio, dá para escolher.
É, exato. Hoje o xadrez, eu digo o xadrez virtual, o xadrez no celular ou no computador, como queiram, né? Ele, assim, ó, todo mundo sabe que o mundo hoje, se é 10 horas da manhã aqui, é 10 horas da noite em outro país. Então, tu entra ali no site, eu tenho dois sites que eu jogo xadrez. Tu tem jogador do mundo inteiro valendo rate, não paga nada, é gratuito, então isso facilita muito. Só que o teu rate, vamos supor uma hipótese, o rate é 1.500, tu só vai conseguir jogar com um jogador de 1.600, 1.400, porque os jogadores sempre não aceitam jogar com jogadores com rate menor, porque se eles ganham, eles não ganham quase nada de rate, se perder, perdem bastante.
Sabe-se que vai jogar com um ser humano, ou às vezes tem um robô que joga xadrez contra você?
Olha, eu canso, agora até ultimamente não tem acontecido isso comigo, mas volta e meia eu ganhava pontos porque o jogador adversário infringiu as regras e usou o computador, pode ser usado. Só que eu não vejo qual é a vantagem de tu ganhar se quem tá ganhando é a máquina do cara. Então é melhor tu perder, porque tu tem que ter a satisfação de jogar xadrez, satisfação de competir, mas não usar a máquina. Eu sou totalmente contra, é desleal, é antiético, né?
É. Tá, e como é que funciona aí, para quem não convive no dia a dia do xadrez, professor Chico? Tem aquele que olha olho no olho ali para observar a atitude e a jogada do adversário, tem que olhar mais ali, mais no tabuleiro mesmo ali, como é que funciona aí?
Não, o jogador de xadrez, quando está numa partida, a concentração dele, ele tem que esquecer o mundo, se tem problemas, se tem dívidas, se tem tudo, ele tem que esquecer.
Não olha o WhatsApp, esquece?
Não, e não, nem pode, né? Tem que estar desligado, perde a partida se tocar
o
celular.
Deixa o telefone para lá, né?
Concentra. Se tocar o celular, ele perde a partida num torneio, porque senão distrai. Uma tocada de celular, se tem 20, 30 jogando, prejudica, né? Sim, porque a concentração é máxima, né? Qualquer descuido, tu erra ali, tu perde a partida. Vê se tu tá com uma partida, posição ganhadora e faz uma gafe, que a gente chama, que é um erro, né? E acaba perdendo, né? Então tem que ter muita concentração.
Quantas peças no jogo?
São 16 para as brancas, 16 para as negras.
Qual que é a peça mais importante do jogo, para quem não acompanha no dia a dia?
A peça mais importante do jogo é o rei. Só que o rei é uma peça fraca, ele só se movimenta uma casa por vez, e do início, a partida de xadrez tem três fases, que é a abertura, o meio-jogo e o final. Na abertura e no meio-jogo, o rei tem que ficar meio escondido, porque ele é cobiçado, né? No final, ele se torna uma peça até muito poderosa e vai pro jogo. E a peça mais poderosa, como eu falei agora anteriormente, é a rainha, né? A dama.
Interessante para quem não vive o dia a dia do xadrez. Mas é interessante, então, acompanhar. Nós temos aí o xadrez que é jogado aí nas residências, aí nos clubes. Também se fala, quem sabe, uma ideia de espalhar mais xadrez aí nas praças. O que o senhor pensa a respeito? Tornar mais uma atividade pública aí para as pessoas se divertirem também, aprofundarem aí seus conhecimentos, professor?
Isso é muito importante. A gente pretende agora no verão, porque no inverno é difícil, né? No verão a gente ir para as praças, nos shoppings jogar, porque tem visibilidade. Às vezes passa uma criança ali de 8, 9 anos ali, nunca viu o xadrez, ouviu e não prestou atenção, vê os caras jogando e se interessa. E aí que a gente começa a fazer esse trabalho de formiguinha e a regimentar mais gente para participar dos nossos torneios.
Tá, eu perguntei para o senhor antes aqui, eu vou perguntar aqui no programa, o senhor tem um jogo, um relógio, o senhor guarda de estimação, renova as suas peças, como é o professor Chico aí no xadrez?
Pois é, o xadrez é um esporte que se tu comprar um jogo bom, tu tem pro resto da vida. Não há necessidade de trocar, né? Então é um esporte bem barato. Eu tinha o meu relógio, que é um relógio oficial da FIDE, até para ajudar o clube aí, nós fizemos uma rifa, eu me desfiz do meu relógio porque eu pretendo trabalhar com xadrez mais 2 anos agora, né? E depois vou voltar novamente a sair fora do xadrez, porque eu estou com 70 anos, né? Mas com bastante vigor ainda para jogar, para organizar e tal, né? E deixar, quero criar novas lideranças aí no xadrez de Passo Fundo, para o xadrez de Passo Fundo não morrer. Porque Passo Fundo já teve 2 campeões estaduais, campeão sul-brasileiro. Nós temos o Mário Henrique, que hoje mora em Nova Prata, que é um jogador muito forte, ganhou 2 etapas no xadrez de Bento Gonçalves. Temos o Rafael Fleck, que vai vir jogar o nosso torneio de Carazinho, que é campeão de Carazinho, que é um dos mais fortes do estado. E nós éramos um celeiro aqui do xadrez na região norte. Se organizasse um torneio, eu tinha o telefone de um cara de Carazinho, de Cruz Alta, de Panambi, de Getúlio Vargas, de Sertão e de Erechim. Era só ligar, eles já vinham com as caravanas, era fácil. Hoje está mais difícil, né? Principalmente pelo meu longo tempo afastado, né?
Olha só, tem a mensagem para o senhor aqui, professor Chico. Bom dia, Carvalho, professor Chico. É o João aqui. Eu jogava xadrez. Comecei a ensinar o Luciano quando nós trabalhávamos na Bertol. Um abraço aí do João aqui, que está na audiência, que diz que é apaixonado também pelo xadrez aqui.
Seu João, eu não me lembro de ter conhecido, mas o Luciano do Carmo e o Junei Branco foram 2 funcionários da Bertol que incentivaram muito o xadrez em Passo Fundo. Inclusive, eu fiz dezenas de torneios lá na sede campestre deles.
Eu fui acompanhar, inclusive, ali na saída para Carazinho.
Isso.
Reuniu uma multidão ali, um grande público participante uma vez ali.
Por isso que eu digo, antes estava fácil de fazer e hoje com toda a tecnologia está difícil. Mas eu não vou desistir, nós vamos, se Deus quiser, levantar o xadrez de Passo Fundo.
Uma pergunta para o senhor aqui, professor. Dá para usar aí o mesmo tabuleiro para o jogo de damas ou não?
Sim, o jogo de xadrez, o tabuleiro de xadrez de dama é o mesmo, o que muda são as peças.
Ah, tá. Dá para jogar as duas modalidades também, dá para usar o mesmo tabuleiro aí, interessante.
Isso, exato.
Tá. E com o passar do tempo, as regras nunca mudaram? Teve alguma novidade ao longo dos anos do xadrez?
Olha, eu acho assim, ó, em 1715, por aí, 1700, não vou dizer 15, 1700, teve a última mudança da regra, que foi o roque. Na época eles viram que, como eu falei anteriormente, que precisavam proteger o rei, então o roque, o jogo de xadrez tem 3 jogadas que a gente diz que são jogadas especiais, extraordinárias, que é o empassante. O que é o empassante? É quando todo peão que estiver na quinta casa, o peão que estiver na segunda tentar ultrapassar, ele pode tomar como se fosse uma. E tem a promoção, que nem tem na dama, quando todo peão chega na oitava casa, ele é promovido. Pode ser promovido a dama, torre, bispo ou cavalo. dependendo da posição, claro que a dama é mais poderosa, mas muitas vezes tu faz um cavalo e dá checkmate, pode acontecer. E a jogada que foi modificada, que foi o roque. O que, que é o roque? O roque tu joga o rei, se não tiver nem cavalo nem bispo do lado da torre e não tenha sido movimentado a torre nem o rei, tu joga o rei duas casas para o lado e a torre para o outro lado, e o rei fica num cantinho protegido.
Interessante, então é uma modalidade que pouco se altera a regra, né? Tem várias, até o futebol está mudando, sempre vem uma novidade no futebol, mas então o xadrez se mantém, interessante. E o público convidado então a prestigiar. Voltando para o torneio então, é neste sábado aqui, professor, reforçando o convite aqui para os interessados, vamos então apoiar os eventos. Então, o que mais o senhor pode falar para a gente aqui, o convite para o público participar do torneio, depois estará aí no nosso site também esse material para os interessados. O que mais o senhor quer destacar para este evento, para os nossos ouvintes?
Olha, eu gostaria que o máximo possível de gente participasse, porque para nós, claro que é importante o dinheiro da inscrição, porque a gente tem sempre alguns compromissos financeiros, né? Um clube para pagar, mas o importante é que tenha uma boa participação. Mas eu sei que num primeiro torneio pode ser que a gente não atinja o nosso objetivo, mas eu estou agradecendo mais uma vez aqui o apoio que a Rádio Planalto está dando ao nosso patrocinador das medalhas, Ótica Fish. E ó, pessoal, quem joga xadrez, que quiser participar, não tenha medo, vai lá, vai ter jogador forte, vai ter jogador intermediário, vai ter jogadores que a gente considera de nível fraco, vai. Então é muito importante, vocês vão ver que é outra coisa jogar presencial do que jogar pelo celular ou computador.
Vale a pena então. Professor, sucesso sempre aí. E se o senhor puder nos mandar as fotos depois do torneio, a gente vai estar publicando aí do pessoal, tá certo?
Está, mas nós mandaremos as fotos e a classificação dos primeiros colocados.
Estará publicado no nosso site aqui. Sucesso, professor Chico. Sempre portas abertas para divulgar o xadrez aqui no nosso programa.
Mais uma vez, muito obrigado à Rádio Planalto News e ao Carvalho.
Professor Francisco Aldobil dos Santos, professor Chico, conversando conosco aqui na Rádio Planalto News 92.1. Então, daqui a pouco os detalhes desse torneio do xadrez aqui no nosso site para os interessados. Vamos acionar a reportagem 10h54, o fato acontece, a reportagem do Grupo Planalto de Comunicação sempre aparece a cavalgada conduzindo a chama crioula. A caminho de Casca num primeiro momento, para chegar à sétima região, e depois para Passo Fundo. Onde está a chama crioula com o Grupo Cavaleiros do Planalto Médio, Ed Silva?
Maravilha, nesse exato momento, agora a gente está passando aqui no centro de Nova Prata. A gente se encontrou com outros cavaleiros de outra região, né? E junto com a Brigada Militar está junto também para fazer esse desfile. Nós estamos descendo agora, chegando daqui a pouquinho no local onde vamos almoçar, descansar, mas agora estamos passando bem no centro, vendo o barulho aí dos cascos de cavalo, o pessoal da brigada logo atrás, e muito legal o pessoal parando aqui para conversar, tirar fotos, os cavaleiros do Planalto Médio, e eu sigo ainda aqui no lombo do cavalo até o final, né? Vou cavalgar a manhã inteira com essa rapaziada, tá vendo? Direto aqui do centro, então, agora de Nova Prata chegando. Agora, a gente fazendo, então, essa carreatra campeira, digamos assim, pra gente chegar no local. Tá bonito, tá emocionante, sensação é única, sensação realmente é única. Bom dia, já eu retorno com mais informações, momento da nossa chegada.
Bom dia, são 10h56, muito obrigado, Ed Silva. Está aí nas patas do cavalo, a tradição do Rio Grande. Está chegando a meia maratona e rústica, é neste domingo. A tradicional meia maratona e rústica cidade de Passo Fundo será realizada neste domingo em comemoração ao aniversário de 168 anos do município. O evento promovido pela Secretaria de Esportes vai reunir mais de 1.500 corredores de várias idades e categorias. A meia maratona e rústica são mais do que uma competição, são uma celebração da nossa cidade e da qualidade de vida que buscamos promover através do esporte. Passo Fundo, então, 168 anos. E ainda sobre essa prova, Para garantir a segurança dos participantes, a Avenida Brasil, no próximo domingo, vai ter um bloqueio total no sentido Boqueirão-Petrópolis, entre as ruas Aldino Greff, do Boqueirão,